With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Será que você está esperando pela trombeta errada? Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Comentário de Mari Persona.
Mas, de qualquer maneira, não se preocupe você achando que vai viver para sempre na Terra. Não vai. Vai viver para sempre no céu, que é o lugar da igreja, cujo destino é celestial, cujas promessas são celestiais e cujas bênçãos estão reservadas no céu. O que você vai fazer na Terra se as suas bênçãos estão no céu? É assim que fala em Efésios. Efésios capítulo 1, olha só, nós não temos bênçãos na terra. Ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Ah, na terra reformada, no mundo melhorado, não, nos lugares celestiais em Cristo. Então, a posição das nossas bênçãos é lá, em Cristo, onde Cristo está. E a nossa posição será também lá, em Cristo, onde Cristo está, junto a Cristo, onde Ele está. Porque quando Ele prometeu aqui em Tessalonicenses capítulo 4, que nós estaríamos para sempre com Ele, isso significa que nós não vamos morar na Terra, nós não vamos voltar para a Terra. Você esqueceu a chave do carro aqui? Pode deixar, não se preocupe. Nós vamos morar no céu para sempre. Não tem nada na terra que nós vamos querer. Tudo que nós queremos, tudo que anseia a alma de um cristão, vai estar no céu. Porque é Cristo, o objeto da ocupação do cristão é Cristo. Por que nós vamos ficar na terra? De jeito nenhum. E vai ser uma terra também que vai durar 1000 anos. 1000 anos que é o reino de Cristo na terra, com os sobreviventes da grande tribulação, judeus e gentios que não se deixaram marcar pela besta, não se deixaram marcar, não seguiram o anticristo, esses irão sobreviver, um conjunto de judeus fiéis e de gentios também que terão ajudado esses judeus durante a grande tribulação. Os judeus serão os pequenos irmãos do Senhor, de Mateus 25, e os gentios que ajudarem eles serão as ovelhas de Mateus 25, os bodes serão todos mortos. Esses entrarão no milênio sem ressuscitarem. A ressurreição, essa ressurreição que nós estamos falando agora, não tem nada a ver com habitar no reino milenar de Cristo aqui na Terra. Será um reino de pessoas assim, cabeça, corpo e membros, na mesma carne, no mesmo corpo em que foram criadas, como nós estamos aqui. Como nós estamos aqui. Essas pessoas vão viver no milênio, com uma idade avançadíssima, né? Vão ter filhos, sim, vai ter vida no milênio como tem vida na Terra hoje. Vão ter nações, tanto é que existe uma diferença, quando você lê do milênio, existem nações, mas quando você lê do Estado Eterno, não existem mais nações, não existirão mais nações. Quando a Terra toda for destruída, não existirá mais nações, no Estado Eterno. Nova Terra, novos céus. Nós habitaremos com Cristo nos novos céus. Os que saíram da Terra salvos da terra, né, do milênio, aí sim entrarão na nova terra, porque ainda vai ter muita coisa para acontecer aqui na terra. Mas a nós, o que nos compete é que para nós precisamos apenas da última trombeta, não de 7 trombetas que vão soar depois que nós tivermos saído da terra para anunciar juízos que cairão sobre a terra. Nós precisamos da última. A última para nós, essa é suficiente, porque vupte, nós vamos estar com o Senhor para todos sempre, e não vamos mais voltar para a terra, não vamos voltar a morar no mundo. Você já cansou de morar no mundo, não cansou? Minha mãe falava assim, se o mundo fosse bom, ninguém ia querer morar no céu. E isso é uma grande verdade, né? Nós vamos viver para sempre com Cristo no céu, até aí. Eu vou pôr um pouco de combustível aí, viu? Acho que Ainda dá para a gente falar mais 30 segundos sobre esse assunto, né? Porque daí esgota, né? Uma coisa interessante. E agora eu vou falar para você que está nos escutando aí. Você que está nos escutando. Existem muitas coisas interessantes na Bíblia. E às vezes nas lives você escuta coisas do tipo história de Israel, arqueologia da Terra Santa, costumes dos judeus, bababi, bababá. Tem um monte de assunto que são interessantes tudo. Mas eu pergunto para você, o assunto mais interessante que existe não é a pessoa de Jesus estar com ele eternamente? Como pode existir outra coisa mais do que... Você já encontrou um carinha quando você é jovem, né? Encontra o seu amigo lá, fica apaixonado? Cara, você não aguenta ele fica o dia inteiro falando dela, que foi, que não sei o quê, que ela é linda, ela é isso, ela é aquilo, porque ele está apaixonado. Então, pessoas apaixonadas por Cristo são pessoas que vão falar dele pelos cotovelos, não tem por onde, vai ter que aguentar. Pega um cristão apaixonado por Cristo, ele não vai ficar falando muito de arqueologia, de história, de costumes, do Velho Testamento, do Novo, por mais interessantes que sejam essas coisas, ele vai falar de Cristo. Ele vai falar de Cristo. Eu já vi pessoas comentarem dessas lives. Poxa, vocês só falam de Cristo? Ué, vai falar do quê? De futebol? O que que nós vamos falar? É só de Cristo mesmo que a gente vai ter que falar. Agora, eu falei que ia pôr um pouco mais de lenha na fogueira, um pouco mais de combustível nessa fornalha, né, de assuntos. Por que então que tantas ideias diferentes sobre a ressurreição existem na cristandade? Por quê? Nem todos entendem as coisas do mesmo jeito. Por um fator muito importante, que é inclusive o fator pelo qual muitos não entendem a Bíblia. Muitos não entendem a Bíblia. O fato de não compreenderem que Deus tratou de diferentes maneiras, em diferentes épocas da história, com diferentes pessoas e diferentes grupos de pessoas. Isso chama-se dispensacionalismo. Isso chama-se entender. Dividir bem a palavra da verdade, ou seja, o que é para essa época, o que é para essa época, o que é para essa época, o que é para cada época. Se você não percebe isso, não aprendeu isso, mistura tudo numa pasta horrível, cinza. Você já ganhou massinha de modelar quando era criança? É lindo, na hora que você abre o estojinho assim, todas aquelas cores, aqueles bastonetes lindos, cada um de uma cor. Brinca 2 horas, deixa a criança brincar 2 horas com a massa modelar, como é que fica? Fica uma bola cinza, sem graça. Porque não deixou separadas as coisas nos seus devidos lugares, as cores, né? Mas uma das razões, então, é essa que as pessoas não entendem que Deus trata com diferentes classes de pessoas de diferentes maneiras. Outra coisa é que as pessoas não entendem o que é mistério. O que é mistério? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, fala assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Mistério, na Bíblia, é algo que Deus escondeu, manteve secreto, inclusive dos santos do Antigo Testamento, dos profetas. Os profetas não sabiam desses mistérios, que foram revelados só no Novo Testamento e foram revelados para a igreja. Tem vários mistérios. A igreja, por exemplo, já é um mistério, que ninguém sabia disso no Antigo Testamento. Então não adianta você ir buscar doutrina para a igreja no Antigo Testamento, porque você não vai entender. Um judeu, ele só conseguiria entender o Antigo Testamento lendo o Novo Testamento. Porque sem o Novo Testamento é impossível você entender o Antigo Testamento. Porque Deus revelou os mistérios no Novo Testamento. Nas cartas, em especial nas cartas dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Então, um desses mistérios é esse, da ressurreição, que ninguém sabia como ia acontecer, nenhum judeu sabe como vai acontecer a ressurreição, a menos que ele leia as cartas dos apóstolos. Ele não sabe. Você vai perguntar, tem gente que manda e-mail para mim: Ah, Mário, olha o que que esse rabino está falando no vídeo aqui, não sei o que. Eu falo assim: amigo, o que que eu quero saber o que um rabino está falando? Isso é que nem comprar uma bicicleta com uma roda só. Falta uma roda ainda. Ele não vai conseguir andar direito com uma roda só. Falta uma outra roda. Ele não tem a visão completa da revelação de Deus. Agora, então, outro assunto é o seguinte: o que confunde muita gente é Daniel capítulo 2, capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, isso aqui é a grande tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse tempo de angústia, como nunca houve, o Senhor Jesus fala dele no capítulo 24 de Mateus, que é o capítulo que fala não da igreja, mas dos judeus na terra, no tempo da grande tribulação. E lá no capítulo 24, quando fala assim, estarão dois no campo, um será tirado, outro será deixado, esqueça aquilo que se aprendeu, dizendo que isso é arrebatamento. Não é, porque um pouquinho antes, um será levado, outro será deixado. Um pouquinho antes ele falou assim, que veio o dilúvio e levou a todos. Levou para onde? Levou para a morte. Levou para a morte. Então, na grande tribulação, um será levado, ou seja, um será morto, outro será deixado. É isso que significa Mateus 24. Então, esse versículo aqui de Daniel 12 está falando da grande tribulação e da libertação e proteção que o povo judeu receberá do grande príncipe Miguel, que fala aqui, né? Aí no versículo 2, é esse que eu queria chamar a atenção. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora é preciso entender outra coisa. O que um judeu entendia por vida eterna não é o mesmo entendimento que um cristão tem de vida eterna. A vida eterna para um judeu era a vida perene, ou vida perpétua aqui na terra, no reino terrenal de Cristo. Por isso que aquele jovem rico pergunta para o senhor, o que farei para adquirir a vida eterna? Né? Ele fala assim, conheces os mandamentos? Tal. Ele está falando tudo no contexto judaico da coisa, não no contexto cristão. Então, vida eterna para o judeu era viver na terra. Nunca um judeu tinha esperança de morar no céu. Nunca. A esperança dele era sempre, se ele obedecesse, ele viveria para sempre numa terra que mana leite e mel, com muita paz, com muita saúde e muita prosperidade. E ele era abençoado. As bênçãos eram dadas para os obedientes para viver na terra. Agora, ele fala aqui que ressuscitarão. Então, será que isso é que eles serão tirados dos túmulos? Não, não é. Isso aqui é o mesmo sentido de Ezequiel 37. É a ressurreição nacional de Israel. Deus vai, quando a tribulação termina e Cristo vem, então, para julgar os bodes, as ovelhas, separar os bodes das ovelhas tal, e libertar o seu povo, Deus irá ressuscitar Israel. Ressuscitar Israel, tirar Israel do pó da terra, que está espalhado por todas as nações. Os anjos irão buscar aqueles que estão em outras terras, trarão ali para a terra de Israel, para começar então o reino de Cristo, conforme ele havia prometido. Então, não é uma ressurreição igual está falando no mistério lá do Novo Testamento, hein? Lembra que eu falei do mistério? É um segredo. O mistério era um segredo. Esse daqui, Daniel não sabia desse segredo. Ele não sabia da ressurreição de 1 Coríntios 15 ou de 1 Tessalonicenses 4. Ele não sabia. Ele ignorava totalmente isso. Aqui é a ressurreição de Israel, como fala em Ezequiel 37. E muitos tentam usar essa passagem aí, que por isso que eu falo, a necessidade de entender, de dividir bem a palavra da verdade, entender as diferentes dispensações, ou você vai fazer uma salada mista, colocando tudo aí no mesmo pacote. Eu acho que está um ruído no microfone. Será que é o meu? Não, né? Alguém está com o microfone aberto. Então, lá em eu acho que o Márcio está me mandando embora. Para de falar, Márcio. Só ler aqui nessa passagem 37, depois vocês meditam em casa. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me fez sair do Espírito do Senhor, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, Eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande, extremo, grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Entendeu? Aqui não está falando, esses ossos são todas as pessoas que vão ressuscitar. Não, esses ossos são a casa, esses ossos são um singular, a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porém em vós o meu espírito, vivereis, vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, etc. Eu acho que é só até aí, porque ele vai falar de outra coisa agora. Mas é importante esse versículo que ele fala aqui, esses ossos são Israel. É Israel. Você não pode querer achar que isso é a ressurreição geral dos mortos. Isso é a retomada à vida do povo terreno de Deus, que será de uma vez só restaurado, tirado da poeira das nações e introduzido na terra prometida a eles.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.